Cardeal FM 106.1.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A partir de agora, a Rede Excelsior de Comunicação apresenta Oração por um Dia Feliz, com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do Brasil.
Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Hoje é dia 2 de agosto, 18º domingo do tempo comum. O tema central da liturgia da palavra deste domingo é o alimento recebido como dom a ser partilhado. Na primeira leitura, o profeta Isaías, lá no capítulo 55, convida os sedentos e os famintos para participarem do grande banquete que o Senhor oferece gratuitamente ao seu povo. A gratuidade do alimento é ressaltada pelo profeta Isaías, porque não há necessidade de dinheiro para consegui-lo. Quem sacia gratuitamente a fome e a sede do povo é o próprio Deus. Ele convida todos para se aproximarem dele e escutá-lo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Isto é que diz o Senhor através da profecia de Isaías. Eu repito para que você possa acolher esta palavra. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. O vinho e o leite oferecidos abundantemente eram dois sinais da fertilidade da terra prometida e, portanto, das bênçãos de Deus. E o pão tinha uma importância toda especial na alimentação do povo. A abundância desses alimentos é própria do banquete messiânico ofertado por Deus. E na liturgia da palavra, nós rezamos hoje o Salmo 44, que também fala que Deus sacia abundantemente, prodigamente, toda criatura. Rezemos este Salmo. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos, ó Senhor. Misericórdia e piedade ao Senhor, Ele amou. É paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. E vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós abris a vossa mão, ó Senhor, e saciais os vossos filhos. E o evangelho deste domingo está em Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. É o evangelho que fala da multiplicação dos pães. E nos mostra, primeiramente, a compaixão de Jesus pelo povo. Ele curou os doentes e a todos saciou com o pão multiplicado. Os gestos de Jesus no episódio da multiplicação dos pães caracterizam a ceia pascal. Diz o evangelho: ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu e distribuiu o pão. são verbos que se aplicam à ceia pascal. Erguer os olhos para o céu, pronunciar a bênção, partir e distribuir o pão. Portanto, são gestos que lá na multiplicação dos pães prefiguram a ceia eucarística. No relato de Mateus aparece também a abundância que se referia a Isaías. Conforme o texto proclamado, todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobrou muito pão que foi recolhido. No mundo de hoje, ao contrário, há fome, há desperdício de alimentos. O alimento é dom de Deus a ser partilhado com generosidade. Para saciar a fome da multidão, Jesus contou com seus discípulos, assim como ele conta conosco hoje, meu irmão, minha irmã, para saciar os necessitados do pão da palavra, do pão eucarístico, do pão na mesa cotidiana das famílias. Dai-lhes vós mesmos de comer, afirma Jesus. Está em Mateus, capítulo 14, versículo 16. Dai-lhes vós mesmos de comer. A função dos discípulos, conforme o Evangelho, é justamente distribuir o pão que Jesus abençoou e lhes entregou para ser partilhado. Neste primeiro domingo do mês vocacional, somos convidados a rezar especialmente pelas vocações sacerdotais, refletindo sobre a sua importância na Igreja. Agradeçamos de coração a dedicação pastoral de nossos padres e rezemos por eles, para que sejam fiéis e felizes na vivência do sacerdócio, contando sempre com a graça de Deus e o apoio da comunidade. Lembremos todos que o amor de Deus nos acompanha sempre. Conforme a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que está sendo lida hoje nas missas como segunda leitura. Seja qual for a situação em que vivemos, nada será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim diz o apóstolo, assim dizemos nós hoje de coração. Que assim seja. Amém. E agora, porque queremos continuar o nosso dia com a proteção de Nossa Senhora, rezemos o Magnífica, a oração de Maria. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre você, meu irmão, desça sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Tenha um bom domingo com muitas bênçãos de Deus. Amém.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Oração por um Dia Feliz, com o Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador da Bahia e Primaz do Brasil.
educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA.
Um pouco de diferença, porque a entrevista com ele teve que ser feita num local, numa sala à parte, não aqui no estúdio, num local mais confortável, mais arejado, onde ele, claro, se sentisse melhor, né? Então, você vai sentir uma diferença aqui técnica no som. Mas é com muita alegria que eu fiz essa entrevista e hoje apresento para vocês. O Cônego Edson, ele trabalhou no início do seu ministério na cidade de Iambupe e há muitos anos está na condição de capelão da Capela Jesus, Maria e José, que fica no Jardim Brasil. Essas coisas todas ele vai explicando para você ao longo da conversa que tivemos.
É uma alegria estar aqui na Rádio Excelso, encontrando-me com meu amigo e colega, Padre Jurandir Dantas.
Cônego Edson, o senhor nasceu onde? Seus pais eram quem? Quantos irmãos o senhor teve? Quanto tempo o senhor viveu na sua cidade de origem?
Olha, Padre Jurandir, eu nasci na cidade de Pujuca. Meus pais, Alfredo Assis Rego e Zumira Baraúna Rego. Eu tive 9 irmãos, 10 comigo. 3 meninas e 7 homens.
E o senhor era o caçula, era do meio, como era?
Não, ele era mais para chegar para o fim.
Chegando para o fim.
É.
O senhor viveu em Pujuca até que idade?
Olha, até 10 anos, quando eu ingressei, deixei a escola primária e deixei a função de sacristão da paróquia, que ajudava a missa lá na minha terra. Daí, terminei o curso primário. Meus 2 primos, Cônego Mário Fernandes, Vigário Santo Amaro, Francisco, Vigário Passo, minha mãe nos procurou, narrando que eu estava querendo ser padre. Eu tinha dito a ela, minha mãe, eu quero ser padre. Ela perguntou, isso é brincadeira ou é verdade? Eu disse, é verdade, minha mãe. Aí ela procurou esses 2 primos e foram comigo ao reitor para encaminhar meu internamento no seminário.
Então o senhor não é o primeiro padre de sua família?
Não, tem esses 2.
Esses 2 primos
é.
Antes do senhor.
Mário era vigário de Santo Amaro e Chiquinho vigário do Passo.
Cônego Edson, o senhor fez filosofia e teologia em qual seminário aqui na Arquidiocese? E se lembra o nome de seus reitores?
Eu fiz filosofia e teologia no Seminário Central da Bahia, no Sodré, onde funcionava o seminário, maior e menor. Eu me lembro do padre Kuhn, holandês, lazarista da congregação de São Lázaro. Meu senhor Eugênio exerceu também essa função pouco tempo.
Onde foi sua ordenação presbiteral e qual foi o bispo que te ordenou?
A minha ordenação presbiteral foi na Catedral Basílica. O ordenando foi Dom Augusto Alves da Silva, arcebispo de Salvador, em 1953.
Após ordenado, qual foi sua primeira paróquia?
Dom Augusto gostava de tentar as pessoas com perguntas diferentes. Ele primeiro me disse que ia para a Igreja Velha, lá em Alagoinhas, do lado de Alagoinhas. Eu respondi, tudo bem. Conversou, depois disse, não, você vai para Inhambupe. Está vaga, você vai na paróquia. Você vai com o meu bispo auxiliar, ele vai fazer visita pastoral, e aí aproveita e vai lhe dar posse lá. Prepararam para chegar ao bispo auxiliar uma casa muito luxuosa, bem equipado de tudo. Quando terminou a visita, eu fui com ele visitando duas capelas principais, Sátiro Dias e Itamira. Na volta, ele entrou no carro, se mandou para Salvador e não se informou onde eu ia morar.
Como é que o senhor fez para organizar uma casa paroquial para residir? E enquanto não tinha essa casa, morava onde?
Quando o bispo viajou, a casa que nos hospedou durante a visita pastoral já estava fechada. E eu perguntei, minha mala? Aí alguém me ouviu e disse, levaram para a casa da professora Maria da Glória. Eu fui lá, peguei a mala, agradeci a hospedagem que deu a ela, subi para a praça da igreja e fiquei me perguntando, para onde eu vou agora? Aí eu decidi ir para o hotel. O dono do hotel me disse, olha, as refeições o senhor pode tomar aqui, mas dormir não aconselho, porque o pessoal que chega mais tarde fazendo barulho vai perturbar o senhor. Mas o doutor Hélio Neves da Rocha tem uma casa ali onde ele mora, embaixo é escritório, e em cima tem 3 quartos, um ocupado por ele, mas os dois estão vazios. Eu sei que não se incomoda se eu preparar um deles para o senhor. Se aceita, aceito. Aí preparou esse quarto e eu fui para lá, fiquei morando uns dias lá. Quando passaram uns 3 dias ou 4, meu pai chegou lá em Abupe. Meu filho, você está morando aonde? Morando em lugar nenhum, meu pai. Estou passando uns dias na casa do doutor Hélio Neves da Rocha, porque não tem aqui casa paroquial. O quê? Não tem casa paroquial. Ele aí saiu procurando uma casa para alugar. Encontrou uma, alugou, e foi aí que procurou o povo da igreja para arranjar uma pessoa de confiança para tomar conta dessa casa onde eu ia morar. E foi ao comércio, comprou tudo necessário, da sala de visita à cozinha, equipado de tudo. Na sala de visita, uma mesinha com cadeiras, quarto, cama, guarda-roupa, colchão, tudo necessário. Depois, na sala de jantar, uma mesa, toalha, cadeiras e comprou o necessário. Prato, panela para a cozinha, equipou a cozinha também de um fogão, talheres, xícaras, tudo que era necessário para uma casa. Depois que ele preparou tudo direitinho, depois ele foi com a empregada ao mercado e colocou mantimento para um mês de tudo que eu ia precisar para me alimentar.
E como foi que o senhor adquiriu a casa paroquial?
Depois que ele alugou esta, que eu morei um tempo aí, passei para uma outra, mais barata, um aluguel. E essa casa eu comprei.
Através de campanhas com os paroquianos, como foi?
Não, comprei com meu dinheiro.
Comprou com o seu dinheiro?
É.
E o senhor ficou em Inhambupe quantos anos?
Eu passei 22 anos.
22 anos.
É.
Se lembra ainda quantas comunidades tinham?
Me lembro.
Quantas eram?
Sátiro Dias, Mimoso, Itamira e Baixa Grande. Eram as principais comunidades.
O senhor tinha carro naquela época ou usava animal para visitar?
Eu não tinha carro. Meu pai não podia me dar um carro. Então ele me trouxe um cavalo selado, né, com tudo necessário. Que eu fazia minhas viagens para Sátiro Dias, que era a capela principal, já era município. Lá eu passava 4 dias atendendo o pessoal. Depois voltava para a sede. Viajava de 1 hora, saía sozinho, chegava lá às 6 horas da tarde. 5 horas de viagem.
Quando tinha chuva, tomava banho no meio do caminhão de chuva? Como era?
Eu tinha uma capa colonial, que eu vestia em um capacete impermeável contra a chuva. Sozinho, montava e viajava.
Além de pároco, exerceu naquela cidade alguma outra função?
Quando foi chegando lá, nessa casa que eu estava do doutor Hélio Vida Rocha, ele me pediu para fazer umas palestras para convencer as famílias a colaborarem na criação do ginásio. Eu fiz 3 palestras num dia, de manhã, de tarde e de noite, pelo alto falante da cidade. No outro dia, a mesma coisa. E enquanto criado o ginásio, ele foi o diretor e eu ensinando também.
Que disciplina você ensinava?
Português e latim, que ainda existia.
Então, sua experiência naquela cidade foi uma vasta experiência. Passou pelo sacerdócio e pela educação.
Na educação.
Muito bem. O senhor foi transferido para Salvador quando?
Depois dos 22 anos lá, eu tive a ideia de que ia ser criado a Diocese de Alagoinhas. Então, eu vim, arrumei o que era meu, e vim para a coisa de Dom Avelar. Já era o bispo. Vamos ver lá. Eu sou encardinado aqui em Salvador e quero continuar encardinado aqui. Por isso eu vou deixar a paróquia de lá. Ele disse, meu filho, eu não tenho nenhuma paróquia vazia para lhe oferecer. Eu não estou fazendo questão de paróquia, Dom José lá. Eu quero um espaço onde eu possa trabalhar. Ele disse, tem aqui essa capela, Jesus Maria José, que eu tirei o padre, mandei para o Rio Vermelho. Você aceita? Aceito. Então eu vou lhe dar uma provisão provisória no meu cartão de visita. Você fala com o padre Carlos Gessel, que é o vigário de Santa Terezinha, para ir dar posse amanhã, foi num sábado. Aí eu falei com o padre Carlos, quando foi no dia seguinte, 6h30 eu estava na igreja. Ele veio, leu a provisão, me deu posse e foi para a sua paróquia. Eu comecei minha vida aí.
Cônego Edson, aqui na sua experiência pastoral na capela Jesus, Maria e José, quais são os relatos que o senhor gostaria agora de falar para o ouvinte da Rádio Excelso? Coisas que o senhor lembra assim com muita gratidão?
A primeira coisa foi escriturar o terreno da capela que não era escriturado.
E depois?
Escriturei. Depois eu vi que a necessidade de cercar o seu terreno. Para isso eu não sei que eu queria cercar. Uma senhora veio e me deu seu anel brilhante para ser ripada, para ajudar o dinheiro para comprar o material para cercar. Ela me ajudou ainda a vender os bilhetes. E aí, com esse dinheiro, eu gradiei todo o terreno da capela. Quando ela morreu, as filhas procuraram esse anel em casa. Não encontraram. Será que roubaram? Não sei, é possível. Quando foi celebrar a missa de 7º dia dela, eu disse que ela tinha me dado esse anel e ela me ajudou ainda a ripar esse anel. As filhas disseram, ah, onde está o anel?
Então elas ficaram contentes porque o anel tinha sido...
Foi bem aplicado.
Então elas ficaram contentes porque o anel tinha sido de grande valia para a capela.
Foi. Se alegraram porque foi aplicado na capela.
Santa de fé e de luz.
Você está ouvindo o programa Celebrar.
Séculos teu canto ecoou, testemunho fiel do Evangelho.
Eu sou o padre Jurandir Dantas e esse é o programa Celebrar. Hoje eu estou entrevistando o padre Edson Baraúna, cônego também aqui na Arquidiocese. É o maior patrimônio sacerdotal que nós temos aqui. Ele completa em outubro 100 anos de idade. e em setembro completa 73 anos de sacerdócio. É isso mesmo, caro ouvinte, 73 anos de sacerdócio. Continuando com a entrevista, o Padre Edson agora nos fala sobre como ele conseguiu criar ali na Capelania um centro comunitário e também outros detalhes ele vai nos passar.
Mas eu soube que o senhor também ali criou um centro comunitário. Como isso aconteceu?
Como a capela era pequena, necessitava de um local mais espaçoso para realizar outras obras. Catequese, obra social, tudo isso precisava. Mas como comprar essa uma casa? Soube que ela estava muito doente e ia ser vendida a casa. Então procurei fazer uma economia no banco. Quando ela faleceu, eu perguntei, quanto custa a casa? Que eles anunciaram a venda, 100 mil. Eu digo, a casa é minha. Depois ele aumentaram, não, apareceu alguém que dá 102. Eu dou 102. Comprei a casa. E nesta casa, foi onde eu coloquei muita coisa boa para a comunidade. Botei um consultório médico. Botei um gabinete odontológico que eu comprei por 900, pagando 300, 300, 300. Dois dentistas trabalharam de graça para a pobreza. E a médica também trabalhava para a pobreza. Uma obra social que distribuía cestas básicas mensalmente às famílias pobres. Um curso preparando os jovens que queriam ser para entrar na faculdade, mas não tinham dinheiro para pagar um curso preparatório. Como havia na minha capela professores da faculdade que frequentavam a missa domingo, eu reuni esses professores e pedi a eles que reorganizassem um curso para preparar esses jovens pobres para ingressar na faculdade. Eles obedeceram, realizaram o curso e os jovens entraram na faculdade.
Conego Edson, seu relato é maravilhoso. O senhor fez um grande trabalho ali naquela região. E hoje, com quase 100 anos de idade, como é que o senhor se sente como pessoa e como sacerdote aqui na Arquidiocese de Salvador?
Eu sinto-me feliz pelo que fiz e continuo fazendo, atendendo a comunidade bem, com toda atenção, socorrendo nas suas necessidades, especialmente os pobres, e procurando formar gente preparada para trabalhar também na evangelização. Uma boa catequese, uma professora no centro comunitário, um curso, ela deu a história de todos os livros bíblicos e eu dava a doutrina da igreja.
O senhor está para fazer 100 anos no próximo mês de outubro. O que é que o senhor diria ao ouvinte agora sobre essa grande festa?
Olha, a minha alegria é que tomo consciência de que trabalhei muitos anos com a nossa igreja na evangelização, tanto na paróquia de Ambupe como aqui de Capela. É alegria para mim.
O senhor gostaria de convidar o ouvinte para celebrar com o senhor os 100 anos de idade?
Certamente. É prazer meu, não somente daqui da comunidade, mas da minha ex-paróquia de Ambupe, as capelas principais, que todos possam vir participar dessa grande solenidade. A missa será celebrada no dia 27 de outubro, na Igreja Santa Terezinha. E me alegraria muito se todos os ouvintes viessem participar desta missa. Não só daqui, como os que onde, do povo que, onde eu trabalhei, de Ambupe, da sede de Ambupe, das capelas onde trabalhei também, muito. Esse era um motivo de grande alegria para mim, revê-los aqui nesta missa.
Foi uma alegria ter entrevistado o Padre Edson Baraúna. Eu tenho 36 anos de sacerdócio. Ele vai completar 73, ou seja, é como se fosse meu pai no sacerdócio, não é? Foi uma emoção muito grande, uma alegria muito grande. Agradeço muito a presença dele aqui na Rádio Excélsio, pedindo a Deus que o abençoe, que o proteja, e lhe dê sempre a paz para viver ainda nos anos que lhe faltam, um santo sacerdócio.
Prezado amigo e colega Pajurandi, é um prazer para mim, muita alegria saber que você está presidindo esse programa Celebrar sobre a data do jubileu da nossa arquidiocese. Aproveitando esse momento, também quero transmitir a todos que vou celebrar o meu centenário no dia 27 de outubro, na Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus, no Chame Chame, às 10 horas da manhã, sob a presidência do nosso caro cardeal Dom Sérgio Rocha. Aproveito para agradecer a todos que estão ouvindo esse programa na Rádio Excelso e enviar o meu convite também. Será um grande prazer para mim ver essa igreja cheia de fiéis, amigos, parentes, celebrando comigo o meu centenário no dia 27 de outubro, às 10 horas, na Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus. Ficarei muito alegre em ver essa igreja cheia daqueles que me conhecem e me amam para louvar comigo a Deus por esse centenário. Graças lhe dou, meu amigo, colega Jurandir Dantas.
Nós vamos ficando por aqui, ouvinte. Agradeço a sua atenção, sua participação, sua escuta. Aí de onde você está, em casa, um trabalho, dirigindo, enfim. Que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde.
A igreja fiel do Senhor.
Você ouviu
Salvador, Igreja Mãe Jubilar,
o programa Celebrar. Vivendo e aprendendo.
Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração.
No primeiro domingo de agosto, a Igreja Católica no Brasil dedica este dia à vocação sacerdotal. Jovens de diferentes lugares do mundo são atraídos por Cristo a dar continuidade à missão que Ele mesmo deixou entre nós. Rezemos por estes homens que, através da doação de suas vidas, nos oferecem o dom dos sacramentos e Cristo Jesus na Eucaristia. A Rádio Excelsior está com você neste mês vocacional.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sua amiga de fé,
106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7.
Excelsior Revista.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Excelsior da Bahia. Eu sou Victor Pinto e está no ar mais uma edição do Excelsior Revista, aqui na Rádio Excelsior da Bahia, aqui na Cardeal FM. É sempre uma alegria, uma satisfação, todo domingo de manhã estarmos juntos nesta frequência, nesta vibração, levando para você muita música, informação, reflexão, não só da vida da nossa igreja, mas também da vida secular, do que acontece em nossa sociedade. O programa de hoje é recheado de informação, teremos a participação de Bruno Pitanga com um quadro Para Viver Melhor, teremos também um quadro no segundo bloco, onde nós vamos debater a epidemia das bets. O que está em jogo? A aposta política das bets, algo que a gente tem que enfrentar, é um problema crônico social que tem destruído lares, famílias, essa questão das apostas online, das bets. Então, no programa de hoje, vamos trazer esta reflexão. Também na alegria de hoje ser retomado, após 19 anos, o trabalho da Igreja da Casa de Retiro São Francisco. É um trabalho muito bonito, tem sido capitaneado por Fábio Vilas Boas, ex-secretário de Saúde do Estado da Bahia, ele que vai inaugurar nesta semana a casa, o hospital Casa de Retiro São Francisco. E no âmbito dessa Casa de Retiro, que tem tudo a ver com a Rádio Excelsior, porque foi um lugar fundado por Frei Delbrando, que foi o fundador aqui também da Rádio Excelsior, tem uma igreja que foi totalmente recuperada. E hoje vai acontecer essa Santa Missa de reinício dos trabalhos, de sagração do templo, vamos colocar assim, que vai ter a presença do nosso querido Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio. Então, desejar que essa comunidade se reative ali nas imediações, um pouco do Horto, um pouco do Candial também, nessa reativação de mais um espaço. Está muito bonito, está muito lindo, e dizer da alegria de eu ter sido convidado por Dr. Fábio, de como leigo que sou, como católico que sou, ajudar nesse processo da reativação das atividades religiosas da Igreja da Casa de Retiro de São Francisco. Então, queria deixar esse registro aqui no nosso Excelsior Revista, aqui na Rádio Excelsior da Bahia, dizer da alegria dessa retomada, tá? Hoje nós estamos no primeiro domingo do mês de agosto, a gente começa o mês das vocações, a gente começa também um processo de reflexão. Vou trazer inclusive a reflexão da liturgia de hoje já aqui no nosso programa. O texto do padre Darcy Luiz Marim, que está disponível hoje na edição do jornal O Domingo. O texto diz o seguinte: a passagem do Evangelho de hoje é marcada pela compaixão de Jesus pela multidão que a ele recorre. Jesus não é indiferente nem insensível às pessoas necessitadas. Antes, comove-se. No episódio conhecido como Multiplicação dos Pães e dos Peixes, uma multidão de pessoas procura Jesus para ouvi-lo e obter dele a cura. Ao entardecer, os discípulos, agindo de modo prático, sugerem: despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, sempre compassivo, pensa de outra forma: dá-lhes vós mesmos de comer. Lição: a lógica do individualismo e da autorreferencialidade não é de Jesus e não deveria ser a do cristão. Embora ainda tímidos, os discípulos entreveem saída no sinal simbólico dos 5 pães e dos 2 peixes. A partir daí, o milagre acontece. O pouco que cada um tem, quando partilhado e abençoado por Deus, é suficiente para transformar a realidade para melhor. O gesto da partilha que Jesus realiza: pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos que os distribuíram às multidões, lembra os mesmos sinais realizados por ele na última ceia. Lição: é o compromisso de ser fraternos que nos habilita a participar da Eucaristia. Tal participação seria incoerente se fosse acompanhada pela indiferença às necessidades do próximo. Nas palavras do Papa Francisco, a estreita ligação entre o pão eucarístico, alimento para a vida eterna, e o pão cotidiano necessário para a vida, terrena. Paulo adverte: quem participa da Eucaristia sem ser fraterno comunga a própria condenação. 1 Coríntios 11:29. O episódio se conclui com a constatação: todos ficaram saciados e ainda sobrou. Com esse ensinamento, os discípulos aprenderam que, para seguir Jesus, é necessário decidir-se em favor da vida, sendo sinais visíveis de misericórdia daquele que veio para que todos tenham vida e tenham em plenitude, como diz João 10:10. Essa é também a nossa missão. Esse texto, repito, está contido hoje no folheto do jornal O Domingo, de autoria do padre Darcy Luiz Marim. Minha gente, vamos seguindo com o nosso Excelsior Revista. Lembrar para você que hoje é o 18º domingo do Tempo Comum. A participação na Eucaristia nos revigora para a solidariedade com as pessoas necessitadas, consequência do amor de Deus que está em nós. A liturgia de hoje nos indica o caminho de Jesus, permanecer a serviço da vida e da comunhão. E neste primeiro domingo do mês vocacional, comungamos com todos os vocacionados aos ministérios ordenados, diáconos, padres e bispos. Então é importante a gente fazer esse registro aqui no Excelsior Revista. Conforme prometido, a gente acompanha agora a participação de Bruno Pitanga com o quadro Pra Viver Melhor.
Bom dia, Vitor. Bom dia a você também, ouvinte. Hoje quero te convidar a pensar em algo que parece cada vez mais raro no nosso dia a dia: a leveza. E o mais interessante é que vamos olhar para isso com a ajuda da neurociências. Antes de começar, vamos definir o que é a leveza. A leveza não é a ausência de problemas, mas é a forma como o cérebro interpreta e lida com eles. Sabe aquela sensação de respirar fundo e sentir que está tudo bem? Mesmo com o caos ao redor? Isso não é mágica, é neuroquímica, os neurotransmissores que liberamos. Isso faz com que a gente sinta aquela sensação lá no fundo, aquela sensação de leveza, aquela sensação de sentir que está tudo bem. Porque existem neurotransmissores importantes para que a gente se sinta cada vez melhor. Por exemplo, a dopamina, a ocitocina, são os neurotransmissores da leveza. A gente precisa cada vez mais aprender a produzir essas substâncias. Quando sentimos prazer, segurança, o afeto, o cérebro libera dopamina e também ocitocina, dois neurotransmissores que ajudam a reduzir o estresse e aumentar a sensação de bem-estar. Além disso, tem uma área no cérebro que é o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisões e regulação emocional, que também funciona quando estamos calmos. Ou seja, a leveza, por mais subjetiva que pareça, tem um mapa cerebral. Sabemos também que o estresse é o inimigo da leveza. Por isso, precisamos cada vez mais tentar aliviar o estresse, aliviar as preocupações, porque quanto mais estresse, menos leveza. É inversamente proporcional. Então, ouvinte, tente cada vez mais ficar mais calmo, ter mais paciência, porque a vida exige a paciência. E desta forma você consegue manter sua vida um pouco mais leve. E como cultivar a leveza na prática? É importante você aprender a respirar